Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Falado essas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto dele, deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste subir para o céu. Senhor, fala conosco nessa noite, e que a tua palavra, Senhor, inunde o nosso coração, o nosso pensamento, que possamos sair da tua casa completamente cheios e revestidos da tua graça. Mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ou gostamos de ouvir. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo culto do ano, né? Na quinta, né? Segundo culto. A gente sempre diz assim: ano novo. Fala para quem está do teu lado: acorda, tu que dormes. A gente sempre diz assim: ano novo, vida. Vamos falar bem alto? Ano novo, vida. Tá. Vida nova você já tem quando você aceitou Cristo. Então essa frase não cabe. Ano novo, vida nova. Ué, aceitou Cristo, nova criatura sou, vida nova. Então desde que aceitou Cristo, tem que viver vida. Então agora nós vamos dizer isso aí: ano novo. Vamos falar em português aí, hebraico entendo um pouquinho, mas é muito pouco. Vamos lá? Um, dois, três e... Desde o começo lá, um, dois, três e... Ano novo, atitudes nova. Porque se você continuar fazendo as mesmas atrapalhadas que você fazia o ano passado, vai continuar tudo atrapalhado. Sabe, nós como cristãos, nós temos que parar de mentir para nós mesmos, assim: não, esse ano que vem vai ser melhor. Vai ser melhor se você mudar as suas atitudes, senão nada vai mudar. Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Deus não vai te mudar, quem tem que mudar é você. E a gente vive, nesses últimos dias, num tempo de muito coach, 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 evangelho coach, evangelho coach, tudo é coach, tudo é motivação, mas eu tenho visto muito coach que nunca realizou nada na vida, só ganha dinheiro de curso que dá, porque não fez nada até hoje, e fica enganando o crente. A minha maior motivação é saber que Jesus morreu numa cruz por mim, e me deu gratuitamente a graça de ser salvo, e viver por toda a eternidade com Ele. Eu não preciso de mais nada. Nós como igreja precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Não adianta ler a Bíblia e dizer assim: todas as coisas eu sou muito mais do que vencedor. Mas depois que você fecha a Bíblia, as suas atitudes só demonstram derrota, tristeza, murmuração. Nós precisamos mudar a metanoia, a transformação do pensamento. Se nós não mudarmos, 2024 vai ser a mesma coisa. Você vai esbarrar exatamente nos mesmos problemas. Você vai viver as mesmas dificuldades. E sinto dizer a cada um de vocês: você colherá o fruto das suas derrotas. E eu quero deixar aqui alguns pontos importantes para a gente refletir nessa noite. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Primeiro é a palavra para quem prega, depois é para a igreja. Amém? E eu gosto sempre de conjugar o verbo. Eu não sou nada, tu não és nada, ele não é nada. Nós não somos nada, vós não sois nada, e eles não são nada. O único que é Deus. Tem muita gente batendo no peito dizendo eu sou, não, eu sou, eu sou é bíblico, é Deus, você não é nada. Eu e você não merecíamos nada. Mas a graça e a misericórdia de um Deus que criou o homem em mais semelhança se estendeu para mim e para você, dizendo assim: eu quero resgatar. Agora a decisão vai ser tua. Muitas vezes a gente chega na igreja buscando o quê? Buscando cura. Está errado? Não está errado você vir na igreja buscar cura. Está certo. Você chega na igreja e quer prosperidade. Está errado vir na igreja e querer prosperidade? Não está errado. Você pode vir na igreja querendo o que você quiser, mas o único plano que Deus tem para a humanidade é a salvação, mais nada. Ser curado é a atitude de você dar o passo de fé. Aliás, eu preguei, eu acho que quinta-feira, retrasada, lá no CCA, e eu dizia: Abraão é o pai da fé. Mas eu não vi Abraão realizar nenhum milagre. Deus não usou Abraão para fazer milagre nenhum. Mas como que o cara era o pai da fé? Simplesmente porque ele obedecia a Deus. Para obedecer a Deus, você precisa ter fé. Muitas vezes as coisas estão diante dos nossos olhos, o Senhor está mostrando para mim e para você por onde nós devemos caminhar, e sabe o que nós estamos fazendo? Indo para o lado contrário, achando que nós vamos conseguir. Primeiro passo que nós devemos ter: deixar de ser autoconfiante. Isso é uma coisa impregnada no homem desde que Deus criou o homem. A autoconfiança é tentar resolver tudo pela sua prepotência, pelo seu conhecimento, pela sua arrogância. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Só falta dizer assim, no lugar de Jesus, né, para a humanidade, ou na igreja, né, pastor? Sem mim nada vocês podem fazer. Tire Jesus daí, porque sem mim vocês não conseguem fazer nada. A arrogância é tanta que a autoconfiança, ela é algo exacerbado, ultrapassa. Há pessoas que não dependem de ninguém. Fala para quem está ao teu lado: você não é uma ilha. O Senhor não te criou para você ser isolado. Deus não criou você para viver sozinho. Aliás, eu gosto muito do livro de Atos, porque a igreja de Cristo está estabelecida aqui em Atos. Até então, não havia descido o Espírito Santo, não havia noiva, não havia igreja, havia o Evangelho da Graça. A partir da descida do Espírito Santo sobre 120 pessoas no cenáculo, acontece o Evangelho do Reino, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho do Reino. Cristo pregava o Evangelho da Graça. Muda a palavra? Não muda. Mas Cristo vinha e diz assim: eu sou a graça, eu sou a promessa, eu estou aqui. Promessa cumprida. E hoje nós dizemos: Cristo veio, ressuscitou, e Ele é a promessa. Nós pregamos esse Evangelho. Agora veja que interessante. O livro de Atos diz assim: que não havia necessitados entre eles. Eu entendo mais ou menos assim: você traz o frango, eu trago o arroz, você traz a Coca-Cola, você traz a maionese, nós sentamos junto, todo mundo come, todo mundo se sacia e não há necessidade nenhuma. Isso é a igreja de Cristo. Por que que é assim? Para que ninguém se isole. Para que ninguém ache que esteja fazendo o reino de Deus sem Deus. Para que ninguém se vanglorie. É por isso que um precisa do outro. Então fala para quem está do teu lado: arrebenta com a tua autoconfiança. Isso, gente, fala alto. Engraçado que quando eu prego não tem nenhum fala Jeová, né? Aleluia, amém. Quando eu prego é tudo quieto, né? Eu estou escutando os mosquitinhos voar aqui dentro hoje. É? Domingo de manhã eu cheguei no CCA, entrei com a Bíblia, quando eu entro com a Bíblia na mão, já sabe que eu vou pregar, né? Ô pastor, hoje vai sobrar. Eu falei, não sei se vai sobrar, eu vou pregar a palavra, se sobrar é problema teu. Desci na técnica, o menino falou assim, hoje o pau vai lascar, é. Falar, ah, não sei, cara, isso é problema teu, se lascar, conserte. Se lasca na tua vida, é problema que você precisa consertar, não sou eu. Eu estou pregando a palavra. A arrogância, a prepotência, a autoconfiança nos afasta de Deus. Por quê? Chega uma hora em que você não precisa mais de Deus. Vamos brincar de falar a verdade aqui? Vamos? Porque o pai da mentira é o? Quem? Quantas vezes você na tua vida, trabalhando pela força do teu braço, e nós temos que trabalhar, você conquistou coisas, e de repente estava tudo bem, daqui a pouco veio caindo, 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 veio aqui embaixo, daqui a pouco sobe um pouquinho, parece um eletroencefalograma esse negócio, e a vida é desse jeito. Levanta a mão quem já passou por isso, que nem eu, de conquistar, daqui a pouco perder, daqui a pouco voltar, daqui a... Por quê? Porque não há constância naquilo que o homem faz, mas quando nós dependemos de Deus, nós temos equilíbrio. Há lutas, sempre haverá lutas, mas crendo na palavra de Deus, na promessa de Deus, não retrocedendo, nós seremos muito mais do que vencedores. Amém? Segunda atitude que você precisa tomar para a sua vida nesse ano de 2024: nunca deixe de orar e vigiar. Tem gente que não sai desse bendito Instagram, é legal o negócio, até para você colocar uma mensagenzinha é legal, mas eu tenho, tem umas horas que eu vejo que tem crente que passa mais no Instagram do que lendo Bíblia, uma encheção de saco. Curta aí, responda aqui, pergunte para mim, pergunto para você nada, eu vou perguntar para Deus se eu tiver que perguntar, eu vou perguntar para você, Loki, faça uma pergunta para mim, não tenho o que fazer? Fica toda hora nesse negócio aí. Cuidado com redes sociais. Você está perdendo muito tempo de orar e vigiar, de meditar na palavra de Deus. E aí você quer 2024 diferente? Aham, eu até faço algumas postagens lá. Mas tem que tomar cuidado. Cuidado com o WhatsApp, com o que você escreve no WhatsApp. O WhatsApp hoje no direito é prova material. Estão tentando inviabilizar, mas ainda é prova. Você escreve lá, você está lascado. Manda um áudio lá xingando o vizinho, aparece lá um convitinho para comparecer no juizado lá, por danos morais. Fica perdendo tempo, em vez de ter tempo com Deus. Quem quer um 2024 abençoado, levanta a mão bem alto. Só quem não quer, não tem problema. Fique bem alto a mão assim, o mais alto que você puder. Então deixa eu dizer um negócio para você, não perca tempo com coisas que são insignificantes diante de Deus. Terceira atitude: pare de agir pela força do braço. Quer fazer tudo pela força do braço, só vai dar bobagem. Quem depende de Deus tem o caminho certo para seguir. Agora, quando você acha que você vai resolver pela força do teu braço, está lascado. Quantas vezes eu tentei resolver as coisas pela força do meu braço, pela minha forma de pensar, e no que deu? Diga assim comigo, bobagem. Quantas vezes eu deixei de escutar a minha esposa, e deu? Homem, casado que está aqui, a tua esposa não é um adereço dentro da sua casa, ela é ajudadora idônea, e como tal ela tem direito de dizer não faça. E todas as vezes que eu ouvi a minha mulher, eu não errei. Mas todas as vezes que eu achei que eu tinha que fazer diferente, só me lasquei. Mulher fala. Psicologia diz que tem que falar 50 mil palavras por dia, senão elas não se aguentam. Eu não sei. Eu comecei meu curso de psicologia, fiz um ano, abandonei. Falei, isso é coisa de louco. Eu vou terminar esse ano meu curso de direito. A psicologia é linda, mas diz que a mulher tem que falar. É um jeito das mulheres falar. Mas deixa eu falar, homem, a sabedoria está no ouvir. A Bíblia diz que sábio é aquele que ouve. Então, como você, como marido, escuta a tua esposa. E eu tenho, com a minha esposa, eu tenho o seguinte: se 99% nós concordarmos e 1% tiver diferença, para tudo não se faz nada, ou nós concordamos sem, ou não concordamos em nada. E muitas vezes, o homem não escuta a sua esposa. Deus não fez a mulher para andar atrás do marido, muito menos para a mulher andar na frente. Deus tirou a costela de Adão para que a mulher andasse ao lado. Farei para ti uma ajudadora idônea. Sabe o que é idoneidade? Sabe o que é idoneidade? É não ter mancha, não ter mácula, caráter. E nós precisamos ouvir. A força do braço muitas vezes pode te levar para a derrocada. Quarta atitude: confie na palavra de Deus. Eu tenho uma dificuldade com crente, mas crente é unha encravada. Crente é coisa do capeta. Jesus não fez crente, crente é todo aquele que crer. E quero dizer aos senhores e às senhoras que Satanás crê. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece na presença de Deus. E tem muito crente que não sente nem arrepio com as bobagens que faz. Temor é uma coisa que está se perdendo nesses dias. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua. E não vem com essa conversinha para cima de mim, não, que eu não sou dado a espiritual. Eu sou equilibrado, porque o meu papai do céu, Deus de Israel, é um Deus equilibrado. Esse troço não é comigo. Deus é equilibrado. Eu oro em línguas, Satanás ora também. Faz diferença nenhuma. O que demonstra que você é diante de Deus não é oração em línguas. Não é quantos cultos você frequenta, é o teu caráter, dentro da igreja, dentro da tua casa, onde você trabalha. Isso que mostra que você é filho de Deus. Que tem gente que é bom dentro da igreja, em casa é uma tranqueira. Tem gente que é bom aqui na igreja, chega na faculdade, o testemunho é terrível. Maravilhoso com os pastores, mas no trabalho, o patrão está orando lá para pedir a conta, para não ter nem que pagar a indenização. Eu tenho um empresário, amigo meu, e teu também. Quando chega na empresa dele, o currículo, ele diz que é crente, ele encosta do lado e não contrata, porque só dá problema. Mau testemunho. Confie na palavra de Deus. E tem muita gente assim: Deus falou comigo audivelmente. Eu já viro as costas e vou embora, porque eu tenho problema com Deus. Eu tenho escutado que Deus fala audivelmente com um monte de gente, comigo ele não fala. Eu vou lá para o meu escritorinho, me fecho lá e começo a brigar, que nem Jacó. Qual que é o problema? Fala comigo. Fala audivelmente com todo mundo, mas não fala comigo. Tem gente que fala isso, e quando fala isso, nem Bíblia abre. Depois dá errado tudo, é o nome do Senhor, né? Deus disse para eu fazer. É, e você caiu nesse erro, né? Deu tudo errado, que bonito esse Deus que você serve, né? Não é o mesmo que o meu. Ano novo, atitudes novas. Pare de brincar com Deus. Para de brincar com Deus. Esses homens aqui estavam olhando para o céu. Jesus tinha subido nas nuvens, já tinha desaparecido, e eles estão lá. E agora? O que vamos fazer? Aí Deus manda dois anjos assim: ô, seus pateta. E já foi, um dia ele vai voltar. Se arranquem daqui. Vamos fazer alguma coisa. Vamos pregar o evangelho. Tem muita gente dentro da igreja assim: estou esperando Deus falar comigo. Você vai morrer e Deus não vai falar com você. Deus só fala com você quando você abre a Bíblia. Amém, igreja? Ali Deus diz para você. Aliás, eu tive um discípulo que ele dizia que ele fazia assim, ó: Senhor, eu começava a orar e dizia assim: fala comigo agora, onde eu vou abrir a Bíblia, e aonde eu abrir, o Senhor vai falar comigo, onde eu pôr o meu dedo, o Senhor vai abrir. ele abria. Não adulterarás. Não, não é isso, Senhor. Vamos mudar aqui de novo aqui. A Bíblia não é uma caixinha de surpresa. A Bíblia é para você ler e obedecer, pôr em prática na sua vida. Quer prosperidade? Dizime e oferta. Sem essa de oração por prosperidade não existe. Quem não semeia, não colhe. Às vezes eu vejo os pastores aí na internet, vou orar para que Deus te prospere. Eu falo, eita, que heresia. Quem não semeia, não colhe. A matemática de Cristo é toda o inverso. Melhor é dar do que receber. Melhor é você perder do que você ganhar. Não entendo esse negócio de Jesus. É sempre para o negativo, né? Melhor é perder do que ganhar. Melhor é dar do que receber. É tudo ao contrário. E é assim que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim para Abraão: sai do teu país, da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. A única coisa que Deus tem para mim e para você é a palavra. Não espere mais nada. Você conseguiu o teu carro por fidelidade. Aliás, eu tive um ciúme gospel ali. Falei, rapaz, está aí na frente? Depois, meu modo, como é que estaciona esse negócio? Se a gente cruzar o braço, estacione para mim. Hã? Saber administrar, ser fiel a Deus, é assim que Deus abençoa. Obediência, né? Maravilha. Confie, Deus só tem palavra, Ele só empenha a palavra. E às vezes a gente tem que pisar na água para o mar se abrir. Vou comprar um carro financiado. Não administra bem dinheiro, né? Aí faz a pressão que não pode pagar. Cuidado, né? Cuidado. Confie na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos levará por caminhos difíceis, tortuosos. Nós passaremos por dificuldades. Lembre que Jesus diz que a porta é estreita. Não é larga, a larga nos conduz à perdição. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver sendo abençoado, você está no caminho certo. Porque o dia que você não tiver luta para travar, pare, porque alguma coisa está errada. Deus só tem palavra para mim e para você. Pare de querer ir para onde você quer. Pare de se mover do jeito que você quer se mover. E deixa Deus te conduzir. Amém? Quinto. Se comprometa com o reino. Não é com a placa da igreja. Não é com o pastor. Se comprometa com o reino. Nós, pastores, não temos nada. Todos precisam estar comprometidos com o reino. Tem gente que se compromete com o líder. Tem gente que, se o líder morrer, vai junto. Tem gente que, se o pastor morrer, vai junto. Precisa se comprometer com o reino. E o reino não é parede, o reino são pessoas. Todas as vezes que Jesus falava de e queria se reportar a templo, templo é parede, é casa. Quando ele falava sobre a noiva, ele estava falando de pessoas. Se comprometa com o reino de Deus. Quem se compromete com o reino, se compromete com tudo aquilo que faz parte do reino. Aí você está se comprometendo com pastores, com liderança, com ministério, com todas as outras coisas. Mas quem não se compromete com o reino, se compromete com nada. Amém? Jesus vai voltar. Quantos creem assim? Fica a mão levantada. Você quer que ele volte hoje? Dá tempo de Deus. Está tudo certo aí ou não? Que tal? Agora, já. Quantos ficariam? Vamos baixar todo mundo a mão. Aí. Nós, pastores, temos pregado sobre a volta de Jesus. E eu prego na minha célula isso e repito toda a célula. Eu falo na minha casa. Aonde eu vou, eu estou alertando. Jesus vai vir buscar a noiva. vai acontecer, se prepara. Um dia a arca de Noé fechou e as águas vieram. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Ficou lá, morreram afogados. E nós temos dito, Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas muitas pessoas não têm dado ouvido. Entram na igreja, saem da igreja, voltam para o culto, vai para casa e tudo permanece da mesma forma. O aviso está sendo dado. Ele vai voltar. A coisa vai afunilar. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, ameaças de guerra. Nós temos visto terremotos, ameaças de maremotos, tsunamis. Tudo está se cumprindo, letra por letra. Ele vai voltar. Se comprometa com o reino. Se comprometa com o reino. E eu quero contar uma historinha agora para vocês, para finalizar. Eu faço isso sempre na escola de integração, os meninos da equipe da banda. Eu quero contar a história para você de um ratinho. Rato tem medo do quê? Hã? Rato tem medo do quê? É, também. Mas tem uma outra coisa que é pior do que o gato. Ratoeira, onde vai? Ele, o queijo, o presuntinho, o ratinho fica doido com esse negócio, né? E aqui tem uma fazendinha, tem galinha, tem pintainha, tem vaquinha, o porquinho, e tem o ratinho ali pensando no quê? No queijo. Faz de conta agora que o ratinho é o pastor da igreja, né? E fala para quem está ao teu lado, vamos fazer de conta agora que a galinha, os pintainhos e os porquinhos e a vaquinha somos nós. Vou melhorar aqui. O ratinho é o pastor Sandro. E nós somos porquinhas, galinha e a vaquinha. Pastor Sandro é o ratinho. Beleza? Vou contar essa história para vocês aqui. Pode pôr lá o primeiro slide. Um rato olhando pelo buraco na parede vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, o rato ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos. O pastor Santo está advertindo: ei, tem uma ratoeira aí! Jesus vai voltar! Há uma ratoeira na casa! Há uma ratoeira na casa! A galinha disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema, mas para o senhor. Mas não me prejudica em nada, nem me incomoda. Vocês já viram alguma galinha cair na ratoeira ou não? Eu nunca vi. Você já viu, senão? Você que é dos mateiros? Eu nunca vi. O rato foi até o porco e disse: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira. Desculpe-me, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar por você. Ou seja, você está lascado, né? Fique tranquilo que o senhor será sempre lembrado nas minhas orações. O rato então dirigiu-se à vaca e ela lhe disse: o quê? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Você já viram alguma uma vaca cair na ratoeira ou não? Se cair também está arrastando a ratoeira, né? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Segura aí. Muitas vezes a gente prega aqui e parece que ninguém está ouvindo. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. As coisas estão acontecendo. Se comprometa com o reino. Se comprometa com o reino. E parece que as pessoas não caem as fichas. As atitudes continuam as mesmas. Pode mudar? À noite a ratoeira disparou. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital e ela voltou com febre. Febre alta. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma... Fala para quem está do seu lado, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou o cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Diga para quem está do teu lado, isso é o que dá você não se comprometer com o reino. Você vai, ó. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitar. E se for crente, precisa de muita comida, porque crente come, né? É, crente é especialista em chegar na casa dos irmãos na hora da comida, né? Na hora do café da manhã, do almoço, da janta. É, diga para quem está falando, não que seja você, mas alguém que eu conheço é igual assim, né? Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Olha para quem está do teu lado e diga, ó. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Funeral. Funeral. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca. Olha para quem está do teu lado e diga assim, agora lascou. Hã? Então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Segura aí. Gente, nunca nenhum de vocês poderão dizer que não foram alertados. Nunca. Porque se é a primeira vez que você está ouvindo hoje que Jesus vai voltar, você já está alertado. Quem não se compromete com o reino, olha o que Cristo diz: se você não me confessa diante dos homens, eu não te confessarei diante do meu Pai. Você passa a ser a galinha, o porco e a vaca, porque não está comprometido com o reino. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre o risco. O problema de um é o problema de todos. Nós estamos diante de um grande problema. Pode deixar aí essa última aí. Com meu nome. É. Aí. Minha assinatura. Nós estamos diante de um grande problema. Jesus vai voltar. E qual é o problema? Eu estou preparado?